Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148.
Rádio Jornal.
Começa o debate, nós estamos recebendo os secretários. Começamos com o doutor Antônio de Pádua, secretário de Defesa Social. 2019 está indo embora. Vai lhe deixar saudade, secretário?
Bom dia, né, Geraldo? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar aqui novamente com você e falando no programa. 2019 foi um ano muito desafiador, né, para a área de segurança. Nós já tínhamos tido um resultado bastante positivo em 2018, quando o Pernambuco foi o estado que mais reduziu a criminalidade comparando-se com todos os outros estados da federação. Pernambuco reduziu algo em torno de 23% em comparação a 2017. E nós tínhamos um grande desafio, que era reduzir ainda mais esses números em relação a 2018. Então, avançamos bastante nesse quesito da segurança. Temos uma redução preliminar prevista de algo em torno de 20% de número de crimes contra a vida, né? E a gente está falando sobre resultados de crimes contra a vida, que são os CVLIs, que nós mapeamos como os crimes letais, crimes violentos letais intencionais. Então, vamos reduzir 20% em cima de 18%, chegando aí números próximos de 3.400 mortes no ano de 2019. Bem menor do que foram aquelas 5.500 mortes de 2017, né? Então, a gente tem uma perspectiva aí bem positiva de terminar o ano com a redução muito expressiva em relação a 2017. E 2020, um trabalho ainda que vai ser, quer dizer, que já começou a ser implementado, mas que teremos ainda muitas ações para fazer em 2020, para que seja melhor ainda do que foi 2019. Nosso objetivo é conseguir reduzir a criminalidade com números menores do que foram em 2013, que foi o melhor resultado do Pacto pela Vida.
O secretário, morte em confronto, a gente tem pouca por aqui?
São poucos, Geraldo. As mortes em confronto com a polícia, elas são de um percentual bem pequeno. Nossa polícia trabalha com muita inteligência, com muito planejamento, e isso é justamente a consequência desse trabalho. Os confrontos, eles são quase que inexistente, né? Porque o trabalho de inteligência, a gente faz a prevenção e consegue prender sem muitas vezes disparar nenhum tiro.
Secretário, e esses convênios que o governo federal aqui ali anuncia que quer fazer, como exemplo aqui de Paulista, tem tido esses convênios? Tem bons resultados?
Essa operação de Paulista, ela é uma
ela
operação...
Já?
Não. Ela começou agora em setembro de 2019. A primeira fase é a fase ostensiva policial, com o policiamento ostensivo nas ruas, fazendo um trabalho integrado com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. Então, é esse primeiro momento de ocupar o espaço de Paulista, e ao longo de 2020 serão implementadas as medidas preventivas sociais. Os outros ministérios do governo federal vão se aliar às secretarias aqui de saúde, de educação, de prevenção às drogas, para iniciar esse trabalho de prevenção, para que haja realmente essa redução consolidada, né? Essa consistente e que dure muito tempo. A gente faz um trabalho policial, a gente sabe que o trabalho policial ele é importantíssimo, mas é preciso essas medidas preventivas para dar continuidade a essa redução.
As nossas ruas, com tantos venezuelanos que chegaram aqui de forma meio desorganizada, isso preocupa? Eles se comportam bem?
Geraldo, é um fenômeno que a gente está começando a entender. Do ponto de vista social, é uma preocupação, porque os venezuelanos que vêm, eles vêm em situação bastante difícil, né? Muitos deles sem absolutamente nada.
Não tem emprego?
Não tem emprego com os nossos aqui, né? Não sabe falar a língua, né? É uma cultura diferente. Então, existe uma dificuldade. Existe uma dificuldade aí não só aqui em Recife, né? Porque em Pernambuco, o governo do estado, ele está recebendo alguns venezuelanos, mas em situação em que ele tem como abrigar em alguns locais, como alguns abrigamentos que existem no interior do estado. Mas a quantidade é muito maior do que se é suportado. Existem outros estados que também estão sofrendo a mesma coisa, principalmente no norte do país, em que é mais próximo ali da Venezuela. Então, a quantidade de venezuelanos é muito grande. Então, é um problema que a gente tem que trabalhar, porque um problema social, ele mais na frente pode se transformar num problema policial. Então a gente tem que fazer essa prevenção para que isso não se transforme. A quantidade de venezuelanos que a gente já enxerga aí, aqui nas ruas de Recife já chama atenção, e é por isso a nossa preocupação. A gente tem feito um trabalho com a Prefeitura do Recife de identificação desses venezuelanos, até porque muitos deles vêm sem qualquer documentação, inclusive. Então a gente não sabe nem quem são, de onde vêm, então não tem nem como confirmar a procedência deles, né? Muitos deles vindo com famílias, com filhos, com crianças. Então é uma preocupação que a gente tem que se debruçar sobre ela.
O doutor Pederico chegou correndo aqui, certamente foi para mais essa inauguração do Compaz. Esses compás que nós estamos tendo aí em diversos bairros, doutor Pedro, já há algum reflexo com relação à segurança? Reflexo positivo?
Bom, eu infelizmente não pude ir ao Compaz, porque eu estava resolvendo problemas no presídio de Caruaru e estava trabalhando aqui, fechando algumas ações que a gente está fazendo. Então, eu sei do terceiro Compaz. Uhum. Na área de Santa Terezinha e ali o Compaz da Abdias, que tem um entorno, Geraldo, de Vietnã, toda aquela região ali, o envolvimento da juventude com as famílias em novas ações que a prefeitura está desenvolvendo, principalmente de lazer, de educação, de civilidade também, né? Isso tem dado resultados positivos. Uhum. Agora, evidentemente que a gente não vai esperar, por exemplo, o Alto Santa Terezinha, você tem do lado o Alto do Pascoal, você tem embaixo o Corte São Sebastião, você tem no entorno, você tem ali vários bairros, várias áreas que tem problemas, né? Então, nós não vamos ter retorno imediato. Uhum. Mas, evidentemente, que o Compaz é uma grande solução. Por quê? Porque, primeiro, eu não dei bom dia ao meu colega, doutor Pádua, e o público tem que saber que eu espero que o Magrinho seja um novo homem. Não sei como ele era antes, eu não sei como é que ele vai ficar. Não é? Mas eu estou com a esperança que você volte a ter algum desempenho. Não é?
Fique tranquilo. Agora
eu queria... Não, eu não. Quem tem que ficar intranquilo é o público da rua. Eu sou o mero observador. Agora, voltando a falar sério, uhum, porque eu não ia perder essa piada, todo mundo sabe que eu gosto muito de Geraldo, ele solta a piada com os outros, tem que levar uma. Não é? Então, dizer a vocês, dizer o seguinte, que nossa preocupação hoje é com relação ao alto nível de desemprego. Uhum. Com uma taxa de desemprego alta que tem no Brasil de 12%, e que na região metropolitana, na faixa de jovens entre 14 e 26 anos, está na faixa de 20%, isso é preocupante. Nós temos que gerar políticas, primeiro, de ação social, porque nós não vamos enfrentar a criminalidade só com a força bruta. Nós temos que ter a força bruta, temos que ter a força que não é bruta, temos que ter a ação preventiva e ação repressiva dos órgãos de segurança, aqui representado por Antônio de Pádua, mas a gente tem que ter também políticas sociais. E as políticas sociais estão, nesse momento, sob ameaça. Por quê? Porque ontem eu até escrevi um artigo num dos jornais aqui de circulação de Pernambuco sobre o terceiro setor. Então, segmentos da sociedade civil que tem organizações não governamentais importantes, que têm serviços prestados à população, estão ameaçadas. E um reflexo disso, que, por exemplo, na nossa secretaria, nós temos lá o PPCAM, um programa de proteção a pessoas ameaçadas, notadamente adolescentes, que a gente dá uma proteção, tira de circulação, a gente tem todo um programa, proteção de testemunha, de defensores. Esses programas, que são programas geral das Nações Unidas, esses programas estão sofrendo solução de continuidade no próximo ano. Uhum. Então, é preciso uma preocupação muito grande, que não vai ser só o Compaz. O Compaz é a ação física imediata. Agora, por trás, a gente tem que ter todo um programa de proteção. E, nesse momento, nunca foi tão importante a gente fortalecer o chamado terceiro setor, que são organizações da sociedade civil que podem trabalhar essas questões.
Isso depende de repasse federal?
Depende de repasse federal. O Estado, inicialmente, nós tínhamos programas que era 70% do governo federal, 30% dos estados, hoje está equilibrado, que é exatamente meio a meio, e o governo federal está ameaçando de corte ou redução desses programas. Agora, no fim do ano, nós conseguimos lá com a ministra Damares recompor esse recurso, eu quero reconhecer, e evidentemente que a gente tem que agora garantir que esses programas não sofram, volto a dizer, não sofram paralisação, que será um grande retrocesso do ponto de vista de redução dos índices de criminalidade.
Bom, doutor Pado, chegaram a dizer que Pernambuco estava prendendo demais em algum momento. Aí surgiu o juiz de custódia. A partir daí, está se prendendo menos ou é preciso prender muito mesmo?
Geraldo, é preciso prender e prender com qualidade. E é isso que tem sido feito aqui pela Polícia Civil, pela Polícia Militar. Ao longo de 2019, por exemplo, foram realizadas mais de 100 operações de repressão qualificadas pela Polícia Civil. O que são operações de repressão qualificadas? São aquelas operações que têm algum tipo de mandado judicial, cumprimento de mandado de prisão, de busca e apreensão, focando justamente em líderes ou chefes de quadrilhas organizadas que comandam muitas vezes o tráfico, que comandam os grupos de extermínio. Então, estamos prendendo mais com qualidade. Então, o número de prisões tem aumentado ao longo dos últimos anos, e aí Pedro é quem absorve...
De preso, quem entende sou eu.
Essa população de presos, né? A gente, no início do ano, tinha cerca de 30 mil presos, acho que vai acabar o ano aí com algo em torno de 34 mil presos.
34 mil?
Então é um aumento de mais de 10% no número de prisões, mas, como eu falei, com muito mais qualidade. Uhum. Isso representa e tem como consequência justamente a redução da criminalidade em Pernambuco. É na hora que você trabalha com inteligência, com ações pontuais, você retirando quadrilhas especializadas, você consegue baixar o índice de criminalidade.
Mas me permita entrar nessa questão, porque eu tenho os números de hoje do número de presos no estado, Geraldo. Hoje, Pádua, nós temos 33.250. O que é que aconteceu? Há dois meses atrás nós tínhamos...
O senhor está contando com o Caiotinho, com o Caruaru?
Não, o estado. Está tudo aqui. Eu recebo diariamente até as cadeias. A cadeia de Afrânio, eu sei quantos presos tem lá hoje. Então, há dois meses atrás, como o Padre disse, nós tínhamos 34.400 presos. Hoje nós temos 33.250. Então, nós, não somos nem fui nem eu nem ele, o Poder Judiciário liberou nos últimos 60 dias, julgando processos, ou você evitando a manutenção de pessoas presas que tinham prisão preventiva, você reduzir, você cancelando, revogando a prisão preventiva ou julgando, nós julgamos, nós tiramos dos presídios de Pernambuco cerca de 1.200 presos nos últimos 60 dias. Mas Pada colocou bem, o ano passado, no dia 31 de dezembro, nós tínhamos 30.800 presos. Uhum. Hoje nós estamos com 33.200. Então a população carcerária aumentou em um ano, fechando o ano, mesmo com a redução que se deu, mais de 1.500 presos. Uma média de 3% da população carcerária ou 4% existente no estado, que bate com a média nacional, mas que é muito alto. Uhum. Nós temos muitos presídios. E me preocupa também o pacote anticrime.
O mais polêmico está sendo o Bolsonaro não ter vetado
o juiz de garantia.
O juiz de garantia. O que se diz é que nós temos 40% dos nossos municípios, não tem nem juiz. E, de repente, precisa de dois. Como é que vai ser, doutor Pedro?
Eu acho que o presidente errou e quem estava certo era o ministro Sérgio Moro. Há poucos instantes eu estava falando com o diretor nacional do DEPEN, marcando minha primeira visita em Brasília na próxima semana, logo depois da virada do ano, para discutir a questão prisional, liberação de recursos para o conjunto dos estados como um todo. O que tem duas medidas aí que são preocupantes. A maior, a principal delas é exatamente o chamado juiz de garantia. O juiz de garantia, ele vai funcionar, veja bem, hoje na prisão em flagrante, Pádua recebe o preso depois de passar na audiência de custódia. Então já teve um juiz, um promotor que já ouviu aquele preso na audiência de custódia.
Você tem o Ministério Público acompanhando isso?
Acompanhando.
O tempo todo?
O tempo todo. O Ministério Público e Defensoria Pública, o advogado do acusado. Na audiência de custódia de preso em flagrante. Agora vai ter o seguinte: você vai desmembrar o julgamento ou o processo criminal. Na prática é isso. Você vai ter, no colhimento das provas, com flagrância ou sem flagrância, você vai ter um juiz que vai acompanhar isso aí. O juiz vai fazer o acompanhamento, ele vai presidir, na realidade, o inquérito antes da denúncia. O que é a denúncia? É o Ministério Público encaminhar o processo para o Poder Judiciário iniciar a fase de instrução. Nesse meio tempo, entre a audiência de custódia e a fase de instrução, você vai ter agora um juiz. Uhum. E vai ser o juiz de garantia. Depois, então, feita a denúncia, o juiz de conhecimento acompanha o processo e ele que vai julgar. Ora, na prática, Geraldo, o que é que está se criando? É uma terceira entrância no sistema judicial brasileiro. Uhum. Você tem o juízo de conhecimento, você tinha o tribunal no segundo grau e tinha o STJ no terceiro grau. Uhum. Agora você está criando o quarto grau. Então, isso vai, primeiro, vai, em vez de acelerar, você vai procrastinar processo. Segundo, o que é que vai acontecer? Na verdade, os estados vão ter que assumir esse custo. O presidente não vetou, sancionou uma lei, aliás, uma emenda, que era do deputado Freixo do Rio de Janeiro, que é do PSOL. Eu não entendo por que não é o fato de ser do PSOL, não, porque são todos iguais. Mas, na verdade, se ele vetou 25 emendas que foram feitas dentro do projeto, essa era a principal para ser vetada. Uhum. E eu acho que deve estar havendo aí um problema de desconforto entre o presidente e o ministro da Justiça, o ministro Moro. Só para concluir, quando você faz isso, você vai também agravar o funcionamento da máquina do judiciário. Por quê? Nós temos comarcas, e essa média de 40% é nacional, não é que não tem juiz. Só tem um juiz que ele faz a parte civil, a parte criminal, ele faz tudo. É o juiz de uma comarca de pequeno porte.
E ele, às vezes, já tem duas comarcas.
Não, ele, às vezes, ele responde, acumula duas, três comarcas. Uhum. Aqui a gente tem menos isso, porque o Judiciário de Pernambuco fez concurso recentemente, praticamente todas as comarcas estão atendidas. Mas você tem férias do juiz, você tem licença maternidade de uma juíza. Então, você tem juiz acumulando. Aí, agora, você vai ter que contratar outro. Na verdade, quanto é que custa hoje o funcionamento de um juiz? Cabe ao Poder Judiciário esclarecer, né? E a gente vai ter que brigar por isso, porque é muito fácil você criar um instrumento desse, criar uma figura nova dessa, e no final o Estado vai ficar com esse custo. Porque um juiz ganha hoje na ordem de R$33 mil, R$30 mil, e mais os assessores. Evidentemente que o juiz que vai assumir também vai ganhar do mesmo jeito e vai ter a mesma estrutura. Então, nós estamos onerando os cofres públicos, numa hora que o discurso é de reduzir tamanho de Estado, nós estamos onerando. E, por outro lado, mais grave ainda, nós estamos criando mais uma instância para julgar processo, para acompanhar processo, o que vai atrasar processo. Na verdade, isso só interessa a uma pessoa, uhum, a um segmento, ao meu segmento. A ordem dos advogados deve estar se deliciando, porque é mais processo, é mais tempo e é mais dinheiro.
Doutor Pedro, sempre se diz que tem lei que pega e lei que não pega. A possibilidade dessa lei não pegar e a gente esquecer dela, ou isso não é mais assim?
Ela tem 30 dias para o início da vigência. Eu acho que antes disso, algum ministro do Supremo Tribunal Federal de plantão vai declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Até porque, é claro, veja bem, uma outra questão que você levantou bem aqui, Pádua. Quem formula a política judiciária do país é o Poder Judiciário. Então, o Congresso apresentou a emenda. Essa emenda deveria vir com iniciativa privativa do Poder Judiciário, que é o que está previsto na lei de organização da magistratura nacional, a LOMAN. Então, se mexeu na estrutura do judiciário por um poder que não poderia se manifestar originalmente. Poderia votar depois, mas a competência era do Poder Judiciário. Então, na verdade, é uma festa esse negócio. E o que representa o seguinte: hoje, Judiciário julga e formula lei. Poder Legislativo legisla e depois quer se envolver na área do Judiciário, criando determinados instrumentos como esse. E, no final, o Poder Executivo, a quem cabe a competência de vetar, o presidente não vetou, o que causou uma surpresa no país inteiro.
Doutor Padoa, e a situação do delegado? Quer dizer, de princípio a gente tinha só o delegado, depois o delegado veio acompanhado do Ministério Público, em alguns momentos até com alguns atritos, mas terminaram se ajustando. Hoje, me parece, não tem problema entre Ministério Público e delegados. Mas aí o senhor vai trabalhar, fazer um inquérito para dois juízes.
É mais ou menos isso que eu queria complementar o que Pedro falou, Geraldo. Está criando praticamente um juiz que é um juiz que vai ser um delegado de polícia acompanhando os inquéritos policiais. Uhum. Na prática, o que é que vai acontecer? O delegado de polícia ele vai se reportar a um juiz que vai trabalhar na fase inicial, que é a fase de investigação. É um juiz que vai, ele vai analisar os pedidos de medidas de prisão, medidas cautelares. E, no segundo momento, esse juiz que participou da investigação, ele não vai poder participar do julgamento. Uhum. Então, você está criando uma figura que é um juiz investigador junto com o delegado de polícia. E aí, como o Pedro também já falou aqui, muitas comarcas elas só têm um juiz. E como é que você vai fazer se você só tem um juiz para que, na prática, o juiz que vai investigar, ele não vai julgar? Você vai trazer outro juiz ou você vai criar essa outra figura do juiz julgador, que é mais um custo, é mais um ônus. Isso pode atrasar centenas ou milhares de processos criminais que hoje já estão em andamento e vão começar a partir de agora, né?
Outra então, você coisa, vai ter duas figuras. O juiz de garantia, ele vai acompanhar a fase de inquérito. Aí, quando chegar a fase que a gente chama de conhecimento, ou seja, a fase da instrução criminal, aí outro juiz vai pegar isso e vai fazer. Ou seja, você vai fazer as duas coisas. E pior, o juiz vai dar o juiz de garantia, vai fazer ou fiscalizar o delegado que já faz. Uhum. Então, está perdendo toda a estrutura de justiça e segurança do Estado, está perdendo com essa medida completamente anômala.
O doutor Pedro, admitindo que o Estado não tenha condições de ter em todas as suas comarcas os dois juízes, e tenha, vamos dizer, em 30% delas, o que será desses inquéritos lá dessas outras comarcas que forem decididos por um juiz só? Serão anulados?
Não, vai para... Daqui, primeiro é o seguinte, só vão valer os novos inquéritos. Os processos estão em andamento, não sei. E os inquéritos que aconteceram até a vigência da lei hoje é outro processo, é o procedimento atual. O que vai acontecer é o seguinte, é que muita coisa vai caminhar para a prescrição, né? Isso é que preocupa. Se você não anda... O delegado vai querer correr com o inquérito. Mas só que não tem um juiz de garantia. O delegado, se fizer...
E aí, se não tiver um juiz de garantia, Pedro, aí eu já adiantando, até como policial federal que sou, as medidas cautelares que serão solicitadas ou representadas pelo delegado de polícia, para quem? Quem é que vai fazer essa apreciação? Então, isso pode demorar um simples mandado de busca, que às vezes acontece a necessidade de a noite para o dia, você pode esperar meses para que um juiz de garantia possa apreciar. Então, isso pode atrapalhar a investigação policial, isso pode, de alguma forma, atrasar e retardar conclusão da investigação.
Agora, teve outras medidas que são corretas, que são oportunas. Por exemplo, eu sou a favor do alongamento da pena de 30 para 40 anos de crimes verdadeiramente hediondos. Não é? Por outro lado, você tem também o fim da progressão, a saída temporária, não é? Ou progressão de crimes daqueles que são faccionados e crimes hediondos, elas foram dificultadas. Por quê? Você retirou de um sexto da pena para crime comum, para crime de baixo potencial ofensivo, continuou. Mas crime hediondo de grave ameaça à pessoa, ele passou de 3/5 para de 3/5 para
Foi de um sexto para
três quintos. De um sexto para três quintos. É porque eu ainda não estou acompanhando.
Foi isso, Pedro, de um sexto.
Passou de um sexto para três quintos. Então, você vai reduzir essas saídas temporárias. Eu também acho correto. Acho que é preciso ter cuidado.
A medida de RDD também, né? Ampliação de ser.
A RDD, a situação ficou da seguinte forma: o preso faccionado, né, aquele que pertence à organização criminosa e preso de alta periculosidade, ele vai ter. Você ia transferir um preso desse para um regime federal, para um presídio federal, o prazo de permanência era de um ano.
Vai para três agora.
Agora é três, podendo prorrogar por mais três, são seis anos. Uhum. É outra coisa a se pensar. Nós temos somente cinco presídios federais no Brasil inteiro. Nós fizemos o ano passado, o governador Paulo Câmara, com o ministro Moro, aliás, na época com o ministro Jugmann, no Palácio das Princesas, nós assinamos um convênio transferindo o presídio de Itaquitinga 3 para o sistema federal, para que o Nordeste tivesse mais um presídio federal. E aí o ministro Moro voltou atrás, cancelou essa medida. Então, a minha preocupação é o seguinte: você vai ampliar a permanência, você vai, na medida que você amplia, você vai ter que ter mais vaga e você não vai ter presídio para isso. Por quê? Cada presídio federal tem em média capacidade de 200 presos, mas eles só têm 100. Então, são cinco presídios no país. No Nordeste como um todo, que é 25% da população nacional, nós só temos um presídio federal, que é o presídio de Mossoró. Então, eu vou, inclusive, com essas medidas, tentar conversar na reunião que nós vamos ter em Brasília, já no dia 5 de fevereiro, que é a próxima reunião do Conselho Nacional dos Secretários de Justiça, discutir com o ministro Moro se não é oportuno mais um presídio federal no Nordeste, no caso, em Pernambuco.
Doutor Pedro, com relação ao indulto, com essa coisa de algum favorecimento a militares, isso atinge o Estado também?
Atinge, mas na prática, veja bem, eu acho que a medida não tem nada de exagero, porque no Brasil, qualquer medida hoje, aliás, se hoje a gente chegar num bar e perguntar quem é meu amigo, aí todo mundo chega e faz, joga pedra nele, que aqui não tem amigo. As coisas estão nesse nível, né? Infelizmente. Então, essa coisa do o indulto, como tinha sido pensado no CNPCP, que eu faço parte, não estava prevendo a extensão dele para policiais militares. Mas veja, o indulto foi somente para aqueles que praticaram crimes de natureza culposa. Uhum. Então são crimes de pequeno potencial ofensivo que na prática não tem nem prisão para isso.
Mas o militar que matou a mãe
vai responder. Agora, o que foi importante que o Congresso Nacional fez, muito importante, foi não permitir a chamada excludente de ilicitude. Uhum. Isso aí era uma coisa muito perigosa.
Que na prática já existe, né, Pedro? Então,
você tem a excludente no Código Penal, você tem o exercício do cumprimento do dever legal, né? E que você, num embate entre um criminoso e um policial, o policial pode utilizar do esforço pessoal, pode utilizar da arma de fogo, é um excludente no caso de criminalidade. Só que a ampliação disso era muito perigosa. Por quê? Porque não é somente o excludente previsto hoje na regra do Código Penal. Era você criar uma possibilidade subjetiva. Uhum. Se o policial estiver achando que vai ser atacado, ele pode atacar antes e matar. Não pode. Isso aí era uma autorização para matar. Uhum. Né? Quem faz isso muito bem é o governador do Rio de Janeiro, que é louco. É um louco, ele pode fazer. Aqui não se faz isso. Agora, até porque a polícia militar daqui é absolutamente cuidadosa com esse tipo de coisa.
Doutor Padre, eu vi uma certa vez uma discussão de uma promotora com um policial que teria atirado em alguém, ela dizendo: não, você só podia atirar nele depois que ele atirasse em você. Mas chega a esse ponto.
Não, isso é um conceito que não se sustenta, né? A iminência da violência, ela já gera para o policial essa necessidade ou até essa obrigação de proteger a vida de terceiro ou dele mesmo. Então, se você estiver numa situação em que você está avaliando, e essa avaliação é muito rápida, né, Geraldo? quem está na rua, quem está ali no calor da emoção, a avaliação tem que ser muito rápida. É diferente você avaliar isso dentro de uma sala de júri, numa reunião. É, então, o policial ele tem que ter esse discernimento muito rápido. Então, o excesso, por óbvio, ele tem que ser punido. Mas, muitas vezes, o policial tem que fazer a decisão ali em poucos segundos entre viver e morrer, entre fazer o confronto ou não. E aí, Pernambuco, como o Pedro falou, nós temos uma polícia militar das menos letais do Brasil. Agora, em agosto desse ano, nós tivemos uma redução de quase 50% no número de letalidade de policiais mortos em confronto e de policiais que matam criminosos. E aí vem toda aquela história que eu falei para você no início, que é a utilização, o emprego da inteligência nas ações policiais para se antecipar a eventuais ações que necessite fazer o confronto.
Doutor Pedro, o que se diz é que a polícia do Rio de Janeiro está matando 5 pessoas por dia no cômputo geral. Isso é porque o Rio de Janeiro é muito especial?
Não, quando você tem uma determinação política, né, de que quem vai para a rua tem direito de matar desde que fardado, você estabelece que não existe limite. É, Pada colocou muito bem aqui, é preciso que você tenha a prudência, não é? Você tem aquele caso do Rio de Janeiro de frente ao quartel do Exército, que o músico ia passando e os caras deram 130 tiros dentro do carro. Qual era a motivação daquilo? Era uma pessoa inocente. Então você tem que ter cautela. Você não pode exacerbar o seu poder de polícia. O seu poder de polícia tem um limite, que é o respeito à dignidade e à liberdade do outro, do caso do cidadão. Agora, se o cidadão está armado, sacou de uma arma para atirar num policial, é outra questão. Não tem que esperar que o policial receba um tiro. Não, a legítima defesa está previsto isso no Código Penal e também está previsto a excludente de criminalidade, da antijuridicidade, que é o excludente de criminalidade, que é o exercício do dever legal, o cumprimento do dever legal. Aí o policial é até obrigado. A praticar isso. O que não pode é o abuso. Por exemplo, eu vou citar um caso aqui, porque daqui a pouco vai estar na televisão e eu não gosto de esconder nada. Eu recebi um áudio agora de manhã, um vídeo, né, no presídio de Caruaru, teve uma festa na véspera de Natal, com churrasqueira de inox, né, os presos fazendo uma festa, que só faltaram mesmo as companheiras para estar numa festa da noite. Mandei afastar o chefe de plantão na hora. Por quê? Porque aquele que está no exercício do dever legal dele, ele tem a obrigação de cumprir os protocolos legais. Você não pode permitir uma festança, não vou chamar de bacanal, que é um exagero, mas uma festança dentro de um presídio, isso é festa, não é possível.
Ô, secretário, como é que ainda acontece isso? Como é que não tem gente tão pouco senso que faz esse tipo de coisa? Porque sabe que terá consequência depois, né?
E outra coisa, quem foi conivente vai ser afastado. O preso, ou são vários que participaram dessa festa, vão ser transferidos. Já mandei fazer agora de manhã. Isso não é praticar abuso. Vou comunicar à autoridade judiciária. Agora, essas coisas têm que ser claras. Por isso que eu quis trazer aqui, de forma bem transparente.
O senhor tem quantos presos em Caruaru, nesse presídio?
Nesse presídio eu devo ter 1.300 presos.
Puxa.
Deixa eu lhe dizer
aqui. Tem que ser uma festa grande.
Não, aí... Mas não, na verdade que no final não é uma festa grande, porque é festa de privilegiados, né? São alguns, sempre aparecem aqueles que são, é aquela coisa, né? Todo bicho tem direito, mas tem algum bicho que tem mais direito que os outros. Isso foi Jorge Orwell que escreveu certa vez, né? O presídio de Caruaru, hoje, a gente tem nele 1.639 presos. É muita gente.
Pelo painel interativo, o que mais tem é de gente que fez concurso e quer entrar na polícia. É impressionante o lobby que essas pessoas procuram fazer quando vem uma autoridade. Evidentemente, o cara está desempregado, é justo que ele esteja com vontade de trabalhar. Mas aqui tem. Aí ele faz uma crítica que é para justificar, pressionar pela decisão. Ele diz... Efetivo da Polícia Militar de Pernambuco, segundo a própria polícia, era para ser de 26 mil. E hoje só temos 16 mil policiais. Estamos jogados a assaltantes e a criminalidade. Quer dizer, alguém fez o concurso e está querendo entrar.
Eu vou falar no lugar de Padua, mas depois ele fala. Isso é o populismo inverso. As pessoas querem de todo jeito resolver o seu problema. E aí cria uma narrativa completamente irresponsável.
Mas na realidade...
O outro aqui já diz, olha, bom dia, secretário, com cerca de 1.300 aposentadorias até agora, juntamente ao ingresso de apenas 500 homens para a Polícia Militar, não se faz necessária a convocação dos cerca de 1.500 aptos para o efetivo?
É importantíssimo a gente falar sobre isso, Geraldo, até porque o governador Paulo Câmara, ele tem uma política muito séria de renovação dos quadros da polícia, e aí não só da Polícia Militar, né, mas da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Científica, que vem tendo aí seus efetivos renovados a cada ano. Desde 2017 até agora, foram mais de 5.500 profissionais contratados pelo governador Paulo Câmara ao longo desses últimos 2 anos, quase 3 anos. Então é um número bastante expressivo de contratação no momento em que o país vive um momento de desemprego, né? Mas o governador tem apostado nessa área. E não está diferente esse ano. Enquanto nós estamos conversando no momento, temos 410 alunos no curso de formação para agentes de polícia civil e que se formam agora no final do ano, nessa última semana do ano eles se formam, e no ano, em janeiro de 2020 estarão nas delegacias trabalhando, reforçando a segurança de Pernambuco. Da mesma forma que a Polícia Militar, temos hoje 510 alunos em formação para soldados de Polícia Militar, que acaba também agora, no final desse ano, o curso de formação, e serão contratados logo no início de 2020 para também iniciar o trabalho de policiamento ostensivo nas ruas. Temos oficiais em formação, temos 80 oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros em formação também, agora até o final do ano, que serão contratados para coordenar e comandar as tropas nos batalhões e nas companhias. Então, o concurso público, qual é o nosso grande trabalho? É para que não haja solução de continuidade, para que todo ano nós façamos a renovação, as contratações. Hoje, por exemplo, nós não temos nenhum candidato de concurso público na área de segurança que não tenha sido chamado. O que é que nós temos? Temos remanescentes dos concursos, ou seja, são os candidatos que passaram fora das vagas estabelecidas, mas que mesmo assim o governador Paulo Câmara tem aproveitado todo esse pessoal, a exemplo dessa turma de 410 agentes, que eles já são fora das vagas estipuladas inicialmente pelo concurso, mas nós estamos aproveitando todo esse pessoal para a contratação. Temos ainda em torno de 140 candidatos do último concurso de delegados de polícia, que eu já vou dizer aqui em primeira mão no seu programa, vamos fazer a prorrogação do prazo desse concurso, ou seja, nós vamos aumentar em mais 2 anos o prazo desse concurso para que a gente possa ter condições para fazer a convocação. Da mesma forma que o concurso dos bombeiros militares, nós vamos fazer a prorrogação desse concurso para que a gente possa ter aí mais 2 anos essa possibilidade de convocação desses candidatos para que eles possam também fazer o concurso, da mesma forma que a Polícia Científica. Então é um trabalho aí contínuo que vem ajudando, sem dúvida nenhuma, a reduzir a criminalidade em Pernambuco.
Tem algum concurso na sua secretaria, doutor?
Nós fizemos esse ano, o governador Paulo Câmara, nós fizemos concurso e todos os aprovados, 167, foram aproveitados e nomeados. Uhum. Nós estamos querendo, inclusive, discutir a possibilidade de, não só da prorrogação, mas todos aprovados, mas ainda existem aqueles que foram não foram ainda aproveitados porque não fizeram o curso. E nós estamos analisando, junto à Procuradoria-Geral do Estado, a possibilidade de contratar mais.
Alguém está lhe perguntando aqui o seguinte. Marcos, gostaria de saber por que o juiz de custódia não prendeu os marginais que atacaram o vigilante no metrô e tomaram a arma dele, mesmo com as imagens sendo mostradas. Acompanhou isso?
Não acompanhei porque eu vi as imagens daquele caso lá dentro do metrô, mas cabe, evidentemente, essa decisão à autoridade judiciária. Essa questão da audiência de custódia, ela é muito controversa. Por exemplo, muita gente acha que todas as pessoas que são apresentadas numa audiência de custódia devem ser presas. E aí você tem determinado tipo de delito. Por exemplo, eu tomei conhecimento de que houve um caso que uma juíza no Agreste liberou 3 presos, foram presos 3 pessoas acusadas, foram presas em flagrante, né, num assalto. Eu, pessoalmente, acho que é um excesso de liberalidade. Mas, evidentemente, que também tem outros casos que não caberia uma prisão preventiva, não caberia um auto de prisão em flagrante com recolhimento imediato. Poderia responder o processo em liberdade. O que as pessoas precisam entender é que o Poder Judiciário em Pernambuco, ao longo desse ano, nós já, segundo informações que a gente teve, e Pado é o coordenador do Pacto pela Vida, com o secretário de Planejamento, a informação que a gente teve é que 22 mil pessoas foram presas em Pernambuco ao longo do ano. Né? Mas aí tem gente que foi presa, tem outros que cumpriram pena que saíram. Então você tem um equilíbrio que faz com que a gente chegue no fim do ano com um contingente acima do que a gente tinha o ano passado, de 1.300 presos. Agora, com essas novas medidas que estão sendo tomadas, por exemplo, entre as medidas que foram tomadas, está aqui previsto a liberdade condicional, impede que condenados por crimes hediondos com resultado morte possam obter o benefício do livramento condicional. Uhum. É uma medida correta, de princípio sim. Agora, onde é que nós vamos colocar presos? Nós temos hoje, governo Paulo Câmara hoje, nós estamos construindo, e é importante que seu público saiba disso, nós estamos construindo 11 unidades prisionais novas. É o segundo maior programa de construção de unidade do Brasil. Mas a gente precisa, para isso, custeio. A gente teve recursos, e foram importantes os recursos que foram repassados pelo Ministério da Justiça desde o governo Temer e agora com o governo Bolsonaro. E esse ano foi muito pouco. A previsão é que o Fundo Penitenciário Nacional, no próximo ano, seja zerado. E como é que vai ficar essa situação? Nós temos que encontrar um equilíbrio nisso. Não é soltar preso que pratica crime hediondo. Nós temos que encontrar forma de liberar aqueles que praticam pequenos delitos, especialmente do tráfico. Uhum. 70% das mulheres que estão presas em Pernambuco, que estão recolhidas ao cárcere em Pernambuco, foram envolvidas no tráfico. Elas não são traficantes, elas são companheiras de traficantes. Não cabe isso aí. O que é que a gente tem que evoluir? Condenações, penas alternativas à prisão, prestação de serviço comunitário e a utilização da tornozeleira eletrônica.
Doutor Antônio de Padua, no começo, logo com a chegada dos juízes de custódia, houve algum desagrado de policiais que prendiam e achavam que os juízes não estavam corretos e tal, porque estavam liberando demais. E essa reclamação parece que deixou de acontecer da polícia. O que foi? O senhor deu um aperto neles ou eles passaram a entender mais o papel do juiz?
Verdade. No início, é como tudo novo, né? Até as coisas se acomodarem, entender como é que era essa nova sistemática da audiência de custódia. Então, os próprios juízes, por muitas vezes, liberavam ou mantinham presos, talvez, pessoas que não necessitassem. Então, ao longo dos anos, e aí uma construção muito interessante, Geraldo, do Pacto pela Vida, né? Porque o Poder Judiciário ele faz parte do Pacto pela Vida. Então, nas discussões das câmaras do Pacto pela Vida, foi colocado isso aí como um problema. E aí, ao longo dos anos, foi se percebendo que os juízes foram realmente analisando e verificando o que era necessário prender e o que era necessário soltar. Por óbvio que ainda tem alguns casos específicos em que há uma comoção social, né? Uma comoção da população, por que soltou, isso é culpa da audiência de custódia. Mas vivemos num país democrático com legislação própria que prevê se é para soltar, se não é. Existem os requisitos das medidas de prisão, né? Então, se não estão presentes, o juiz ele é obrigado a soltar muitas vezes aquele indivíduo que, para nós, na nossa análise leiga, aquilo parece ser um absurdo. Mas é o país democrático que vivemos, é baseado em leis constituídas.
Está chegando aqui, chegaram algumas reclamações dizendo voltaram a assaltar carro na estrada de Aldeia. Lhe chegou essa reclamação?
A Aldeia sempre é uma preocupação nossa, né? Ali tem muita circulação de pessoas, de bens. Então, nós temos um trabalho bem dedicado em Aldeia. Existe já uma redução do número de criminalidade lá, mas pontualmente existe ocasiões em que há roubos registrados. Nós estamos estudando implementar em Aldeia agora, dentro em breve, uma polícia comunitária baseada na filosofia japonesa Koban. O mesmo projeto que nós implementamos em Setúbal, que conseguiu reduzir em cerca de 70% o número de assaltos na região. Então é um projeto bem positivo, com novo tipo de policiamento, é uma aproximação da polícia com a população, e a aldeia é um dos locais em que a gente está olhando para ver se a gente vai conseguir colocar e implementar esse projeto.
A história das câmeras instaladas em diversos locais, a Secretaria participa dessas instalações?
Nós participamos, a Secretaria, na realidade, o Governo do Estado tem um projeto próprio, né, de câmeras próprias, mas nosso projeto agora, a partir do ano que vem, é ampliar essas câmeras e integrar com essas câmaras particulares, muitas vezes de comércio, de residências ou de organizações sociais que montam, da população local, a exemplo de aldeia, né, que monta a sua própria estrutura de monitoramento. Então, nossa ideia é conseguir a gente integrar essas informações com o nosso centro de monitoramento.
O senhor tem um levantamento dos bairros que mais lhe preocupam na cidade?
Temos...
Saiu da mídia policial, por exemplo, bairros que eram muito frequentes, Coque, eu nunca mais escutei falar de Coque, nunca mais escutei falar de Bibura.
Santo Amaro é um caso também, né? Santo Amaro, o mês passado, não houve nenhum homicídio, Geraldo. Então, Santo Amaro, que sempre foi uma grande preocupação do Pacto pela Vida, agora, no mês passado, a gente não teve nenhum registro de homicídio. Então, o nosso trabalho, e aí só para o nosso ouvinte entender, nós dividimos o Estado em 26 áreas integradas de segurança. 52% da violência estão concentradas em 7 áreas.
Uhum.
Ou seja, são 7 áreas que têm a concentração maior da violência dentro de 26 áreas integradas de segurança em todo o Estado. Então, nós estamos focando nessas áreas integradas de segurança, algumas na região metropolitana, algumas no agreste do Estado, poucas no sertão. O sertão, realmente, tirando Petrolina, Salgueiro, Serra Talhada, que existe uma criminalidade um pouco maior, mas, de uma forma geral, o Agreste, a Zona da Mata e a região metropolitana são as regiões onde a gente se preocupa mais.
Você sabe que eu tive em Triunfo o dia desse e um comerciante estava me dizendo: olha, o homicídio que teve aqui faz 8 anos. Triunfo é uma dessas áreas de tranquilidade.
É uma dessas cidades. Nós temos mensalmente cerca de 90 a 100 municípios, Geraldo, aqui em Pernambuco, que não tem registro de homicídio. Uhum. Dos 184 municípios, cerca de 100 não tem.
Quer ver outra coisa, Geraldo? É um dado interessante. O número de fugas dentro das unidades prisionais, com as medidas que nós tomamos, caiu em mais de 80%. 80% mesmo. E dá um número também sobre a letalidade, homicídios que ocorreram dentro de presídios em Pernambuco. Em 2017, nós tivemos 53 homicídios dentro dos presídios. Em 2018, foram 42. Em 2019, foram 11. Então, nós temos uma redução também de 80% de violência dentro das unidades prisionais, o que é importante para se manter um ambiente de respeito e convivência e trabalhar profundamente a questão da ressocialização. Trabalhar com o quê? Através do patronato penitenciário que a gente tem, e com esse patronato a gente oferecer emprego não só da iniciativa pública, da iniciativa privada, como também de órgãos públicos. Nós temos hoje cerca de 4 mil pessoas, alguns presos, mais de 3 mil presos e mais de 1.200 já em livramento condicional, trabalhando, e, consequentemente, a gente vai buscar um fortalecimento do mecanismo de ressocialização.
Bom, o senhor disse que há algum incentivo para as empresas que fazem essa opção. O senhor quer dizer de novo, porque é tão interessante que
veja as bem, pessoas façam essa opção? A lei de execução penal, ela estabelece que aquela pessoa privada de liberdade, primeiro, se ele estiver preso, ele é concessionado, ele vai ter redução de pena. Para cada 3 dias trabalhado, 1 dia menos de pena. Mas para quem está em liberdade, o egresso, o que é que ele tem? A empresa que contratar, ela deixa de pagar obrigações sociais. Ela não paga INSS, ela não paga FGTS e ela não paga também férias. Consequentemente, há uma redução da ordem de 40% do custo do trabalhador. E muitas empresas estão apostando nesse sistema. Por quê? Porque tem uma redução e tem também responsabilidade social, reduzindo o risco de reincidência criminal.
Bom, o tempo da gente foi vencido. Doutor Padua, muito obrigado. A gente, no próximo ano, logo no começo, a gente se encontra para o almoço. E quem vai pagar é o doutor Pedro, que está mais gordo.
Obrigado.
Não, eu até vou, porque Geraldo, ele agora come pouquinho. Geraldo não bebe e não come. Aliás, eu não sei o que é que ele está fazendo.
Obrigado.
sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.